Ouvinte da Difusora, é um prazer tê-lo em nossa companhia para mais uma entrevista à Personalidade da Semana. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sou Arto Vitek, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bem, como anunciei, recebo hoje como convidado para a entrevista para o quadro Personalidade da Semana, o nutricionista Rafael Heinrich. Rafael, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite. Um prazer tê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora.
Bom dia, Arto. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é uma alegria poder contribuir e dividir, né, conhecimento com a população rondonense. Poder participar do programa é uma alegria.
Bem, o nome, o sobrenome, digo melhor, Heinrich, tem uma conotação muito forte em Marechal Rondon, porque um dos três pioneiros, assim, considerados, que no dia 7 de março de 1950, descobriram a primeira clareira em Marechal Cândido Rondon para a fundação da então Vila Bonita, depois General Rondon e finalmente Marechal Rondon. Então esse nome Heinrich carrega forte aqui em Marechal Rondon. Você tem ascendência, descendência, digo melhor?
Sim, o Oswaldo Heinrich, ele é primo do meu avô. Meu avô também é finado, né? Eu sou neto do Sonny Heinrich, né? A minha avó ainda é viva, Ana Heinrich. E é isso da parte do pai, né? E aí da parte da mãe, a minha mãe é Nair, ela, a avó é Maria Zimmer, Maria Hoffmann Zimmer, que pegou o Zimmer do vô, né? Meu vô finado, os dois finados, Lauro Zimmer. Os meus avós por parte de mãe moravam em Novo Três Passos, mais especificamente na linha Mato Grosso, ali no interior, sentido de Três Passos para a linha São José ali. E os avós paternos aqui do perímetro urbano. Meu avô Sony, ele abriu, muitas pessoas que conhecem lembram dele, conheceram ele, ele abriu a região da Praça Willibart ali, com bois e tal, ele trabalhava com arado ali, cultivava terra naquela região lá atrás, nos primeiros anos.
E daí, Rafael, por que escolheu profissionalmente a profissão de nutricionista?
Então, você vê como são curiosidades, né? Eu, quando criança e adolescente, me alimentava mal, né? Com poucos alimentos e tal, pouca variedade de alimentos. E, por fim, fui para o colégio agrícola. Lá no colégio agrícola, eu estudei em Palotina. No colégio agrícola, a gente começou a cultivar a terra, tinha uma fase lá, um ano inteiro, eu fiquei fazendo atividade prática na horta. E aí eu comecei a pegar um olhar diferenciado para aqueles alimentos, sabe?
O gosto pela coisa.
O gosto, comecei, na minha vida pessoal, comecei a consumi-los, gostar, apreciar. E também teve uma situação, obviamente, que a gente estava naquele ambiente ali do colégio agrícola, era muito maior a tendência de ir para uma veterinária, para alguma outra área. Mas, enfim, daquelas opções que eu tinha à época, eu fiz vestibular em 2002... As opções que tinha à época, uma delas era a nutrição. E aí fiz o vestibular e passei e decidi seguir nessa profissão. Gostei do curso e sigo até hoje. Eu acho que sou muito feliz por essa ciência, por essa área de atuação.
Rafael, historiando contigo, onde que surgiu a primeira faculdade de nutrição e que, vamos dizer, a nutrição caiu como elemento da ciência?
A primeira universidade começou em Toronto, no Canadá, a chamada de dietistas, não eram nutricionistas, eram quem pensava a dieta, né? E aí depois, mais aqui trazendo para o Brasil, em 1939, na USP, em São Paulo, que surge o primeiro curso de nutrição, né? Inicialmente ele tinha uma carga horária menor e depois, com o passar do tempo, ele se tornou uma graduação mesmo. E no estado do Paraná, foi a Universidade Federal do Paraná em 1979, que foi o primeiro curso de nutrição na Federal. E, enfim, então já tem toda uma trajetória aí ao longo dos anos, né, da ciência da nutrição.
Alguma ideia quantas faculdades existem no país de nutrição?
Atualmente não sei te dizer, mas são mais de 100 mil profissionais registrados no Conselho de Nutrição, Conselho Federal de Nutrição.
E quantos nutricionistas a faculdade joga no mercado a cada ano? Tem ideia?
Deve jogar. Não, no contexto geral eu não sei te dizer, mas deve trabalhar aí em torno de 4, 5 mil profissionais.
E tem mercado?
Depende. Se a gente parar para pensar, a nutrição ela é bastante ampla, porque por vezes quem está nos ouvindo está pensando só no consultório, né? Mas vamos trabalhar lá, alimentação escolar. alimentação escolar, ela, todo município, independente de qualquer município do Brasil, o maior restaurante da cidade sempre vai ser alimentação escolar. Vamos pegar Marechal. São 5 mil, mais de 5 mil alunos. Acho que não tem um restaurante em Marechal que serve 5 mil refeições todo dia. Então é o maior restaurante. Se você pegar qualquer cidade, sempre o maior restaurante vai ser. Então se for prestar o atendimento adequado, que você não adianta colocar um nutricionista para atender 50 mil pessoas, né? Se você for colocando os profissionais de maneira adequada até o seu limite de atendimento, tem muito espaço ainda. Porque atualmente ocorre que coloca um profissional e tem várias demandas. Por exemplo, na área da saúde, a recomendação é um profissional a cada 10 mil habitantes. Nós estamos em 3 profissionais atuando aqui em Marechal, 3, e eu estou 20 horas, então 3,5, digamos assim. Deveria ser, no mínimo, 5, então já tem uma defasagem aí, né? E assim, em várias outras, estou falando agora do serviço público, né? Mas todas as indústrias precisam ter o profissional nutricionista, na vigilância sanitária tem a atuação do profissional nutricionista, nos lares de idosos tem que ter o profissional nutricionista, as escolas privadas também precisam ter. Então, o mercado existe. Ocorre que talvez hoje ele não está ainda adequado ao padrão que deve estar.
Marechal Rondon, são quantos profissionais, Rafael, tem ideia?
Só se for chutar aqui, eu conheço uns quantos, né? Nós devemos estar aí entre 25 e 30 profissionais aqui em Marechal. E todos trabalhando, todos empregados, todos não tem ninguém, a não ser que seja por opção, né? Me veio à memória agora uma amiga que eles têm granjas e decidiu atuar na granja, né? Não como nutricionista, mas migrou, digamos assim, de profissão, né?
Me diga uma coisa, qual é a importância da ciência nutricional no contexto, de modo geral, para a população?
A importância é extremamente grande, é fundamental. O que ocorre é que as pessoas não conseguem enxergar, mas o SUS hoje ele gasta no mínimo 70% do seu orçamento com doenças evitáveis: infarto, derrame, trombose, diabetes, insuficiência renal aguda, crônica, doenças intestinais. Nós estávamos agora no mês de março, né, no mês de prevenção do câncer de intestino. Então, todos os cânceres do trato gastrointestinal, desde boca, esôfago, estômago, intestino, reto, enfim, fígado, pâncreas, próprio rim, isso tudo está relacionado com a alimentação. Então, 70% do que o SUS, de todo o orçamento do SUS, poderia ser evitável. E daí faz sentido, porque tem algumas doenças que não são evitáveis, né? As pessoas sabem que eu trabalho muito com relação às pessoas com deficiências, né? Enquanto vereador. Então, às vezes, falta um atendimento lá na saúde para uma pessoa com deficiência, porque nós estamos gastando com doenças evitáveis, que cada um, eu, você e cada um de nós, se nós tivéssemos um pouco mais de atenção à nossa alimentação, um pouco mais de cuidado, autocuidado, não terceirizasse tanto para ver o exame bioquímico, o exame de sangue, para ver se ele está bom ou não está bom. Sempre terceiriza. Se ele está bom, eu vou levando de qualquer jeito até o dia que ele dá errado. O dia que ele deu errado, você já está doente.
Entre aspas, né? Pode dizer, continua abusando.
Isso, exatamente. É como se continuasse furando a preferencial até o dia que bater. O dia que bater, eu paro de ter esse comportamento. Então, é uma visão equivocada, né?
E às vezes já é tarde.
Muitas vezes é tarde. Por exemplo, a hora que você tem um triglicerídeo alto no teu organismo é porque o corpo já está saturado, o fígado já está saturado. Aí você começa com uma esteatose hepática, por exemplo, que é o fígado gorduroso. E se você não tratar a esteatose hepática, se você negligenciar ela, vira uma hepatite, né? E se negligenciar a hepatite, pode virar uma cirrose não alcoólica. Não precisa necessariamente consumir álcool para ter uma cirrose. A cirrose é a morte das células do fígado. E ainda assim, sendo negligenciado uma cirrose, você chega à oncogênese. Ou seja, o começo do câncer de fígado, quando eu estava fazendo essa trajetória toda de fígado, né? Isso tudo, por vezes, é provocado por uma alimentação, né? Então, como eu falei antes, a questão do intestino. O intestino é a porta de entrada. Então, entra corante, conservante, excesso de açúcar, sal, gordura, farinhas que inflamam o intestino. Os excessos todos. Eu não estou dizendo que nós temos que deixar de consumir, mas os excessos todos, por exemplo, o excesso de lactose também, né? Isso faz com que o intestino viva inflamado. Quando ele começa a desinflamar, vem uma nova alimentação errada e inflama de novo. Então você leva uma vida de intestino inflamável. Não tem como você não ter uma doença. A gente está falando, falei do câncer, mas tem diverticulite, tem fissuras intestinais, tem pólipos intestinais, tem uma série de doenças, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, uma série de doenças intestinais que são provocadas por uma alimentação.
Rafael, é bastante comum e é visível isso em muitos momentos, da pessoa comer carne quente, churrasco e meter em cima cerveja gelada.
A gente vê, né? Com frequência, né?
Sim. Qual é o resultado disso?
Pois é. Então, assim, todo excesso ele vai gerar algum dano no organismo. Nesse caso, a gente tem uma série de excessos, né? O excesso de proteína vai, num curto espaço de tempo, né, numa única refeição, você consumir um grande volume de proteína, você já começa com uma sobrecarga renal, né? Então você coloca o rim para funcionar mais do que o necessário, então você já pode começar a formar pedra no rim, né? E aí ou começa uma ardência a urinar, pedra no rim. Se você tem uma maior quantidade de resíduos ali, você pode ter inclusive uma infecção urinária, porque tem mais resíduos para alimentar os micro-organismos, para que eles se multipliquem. Então nós estamos falando só de rim. Se a carne for gordurosa, excessivamente gordurosa, aí vai para aquela questão que eu falei antes do fígado, né? Esteatose hepática. Antes disso ainda, você tem a possibilidade de, já de imediato, quando você come muito sal, muita gordura e muito açúcar, que seria a gordura da carne e o açúcar da cevada, do chope, da cerveja, combinado, você estimula o teu fígado a produzir mais sais biliares. E esse excesso de estímulo, você estimulou pela alimentação, o fígado produziu, por exemplo, 10 gotinhas de sais biliares, mas ele passa na vesícula. E a vesícula segura, libera 3 lá no intestino. Os outros 7 ficam na vesícula e formam pedra na vesícula. Então, é muito comum aqui em Marechal a gente ver pessoas com pedra na vesícula. Todas as famílias têm alguém com pedra na vesícula. Pedra na vesícula, com todo respeito, não estou querendo ofender ninguém, eu quero só trazer esclarecimento. É um atestado de má alimentação. Quem se alimenta bem não tem pedra na vesícula. Entende? Mas lá atrás tinha, e por falta de informação, por vezes. Aí era outra história, mas hoje, como a gente tem acesso à informação, tá fácil para você cuidar da tua alimentação, tá? Tem acesso ao nutricionista. Quando eu estava me formando, tinha um nutricionista aqui em Marechal que veio de fora trabalhar aqui. Não tinha. Hoje você tem, como eu falei, entre 25 e 30, só aqui em Marechal que você pode escolher, né, com quem você quer ser atendido. Então, hoje é inaceitável a gente ter doenças assim que precisa de procedimento cirúrgico, como eu te falei. 70% do que o SUS gasta é com doença evitável. Pedra na vesícula, cirurgia de pedra na vesícula. Imagina, por vezes vai até envolver UTI. Olha o valor de uma UTI. Retaguarda de UTI para um paciente diabético, se é um paciente que já tem uma pressão alta e está um risco cardíaco, precisa da retaguarda de UTI. Olha o custo de uma cirurgia simples por causa de excessos alimentares, né? Então, a gente começou isso lá na carne e no chope. Na medida certa, não vai ter problema. O problema é o exagero, é comer 500 gramas de carne e tomar 10 copos de chope, né? Então, e a nossa cultura tem disso, esses exageros de passar uma tarde, um sábado, almoçou e vai a tarde inteira nesse ritmo, domingo, enfim, uma janta e tal, enfim, então a gente precisa de fato repensar. Agora, o problema não é a carne nem o chope, o problema é o volume, nesse exemplo que nós estamos dando agora.
E esse choque térmico no estômago, a carne muito quente, saindo da churrasqueira, o cara faz o corte da carne, engole aquela carne quente e mete em cima um copo de chope gelado.
Ah, sim, mas aí é só...
O estômago deve juntar as mãos pedindo, pelo amor de Deus, não faz isso.
Ali na verdade vai solidificar, né, a gordura. A gordura, ela flui de modo líquido, né? Então ela precisa de... O nosso corpo tem 36 graus, ele não vai ficar sólido. Então quando você faz isso, você retarda ainda mais o processo digestivo, porque ele solidifica, ele gela, e aí ele precisa novamente esquentar isso para fazer, dar o seguimento no processo de digestão e absorção, né?
Rafael, as estatísticas mostram que mais ou menos 31 milhões de brasileiros são obesos. Isso significa, de modo geral, que o brasileiro come bem, mas se alimenta mal?
Eu iria dizer que... Dá para até dizer que ele come bem, ele se alimenta bem. A questão é que ele se nutre mal. Porque uma coisa é... Existem pessoas com anemia, por exemplo, que é uma deficiência, né, de ferro, e superalimentadas. Existem obesos com anemia. Ou seja, ele tem um excesso de caloria um excesso de ingestão alimentar, mas ele tem uma carência específica de um determinado nutriente. Então, não é só encher a barriga, não é só sentir a sensação de saciedade, mas é ter todos os nutrientes atingidos até para ter qualidade de vida. A pessoa, por exemplo, que se alimenta de modo inadequado, ela está muito mais suscetível à ansiedade. Um alimento simples, ó, que é básico do brasileiro, o arroz e feijão é um fator protetivo para a ansiedade. Agora, um grande número de pessoas deixa, até pela rotina, pelo excesso de compromisso, deixa de preparar ou consumir feijão. E aí você já começa a abrir uma lacuna para uma ansiedade, por exemplo, por fisiologicamente. Eu não estou falando do ponto de vista psicológico, não é minha alçada. Estou dizendo que a carência desse conjunto aí, dessa dupla arroz e feijão, produz menos triptofano, produz menos serotonina e você tem uma tendência maior à ansiedade, depressão e etc.
Então vou trocar aqui que eu coloquei se alimenta bem, mantenha e mudo para que você nutre mal, então.
Nutre,
né?
Mal.
Ah, ok. Trazendo esse fato que nós abordamos agora, Rafael, para Marechal Cândido Rondon e região, é visível que os moradores daqui também se alimentam bem, mas se nutrem mal?
Sim, algumas coisas sim. Eu acho que...
Aliás, você deve ter observado isso no teu consultório, ou não?
Sim. Eu, inclusive, fiz a dissertação do meu mestrado, foi sobre o patrimônio imaterial da nossa cultura alimentar. Então, nós temos, na nossa cultura, a gente tem pontos positivos, extremamente positivos, e eu vou dar um exemplo e vou surpreender os ouvintes. E nós temos uma outra questão que está se tornando cultura. Eu vou esclarecer isso. A dissertação do mestrado, eu identifiquei que as festas de interior, nós temos uma alimentação boa. E nós precisamos protegê-las, reconhecendo, inclusive, como um patrimônio imaterial. Entendeu? Da nossa cultura alimentar. Porque as pessoas falam, pá, mas você vai lá em Novo Três Passos, é a ponta de peito. Você está olhando só para a ponta de peito. Mas você tem 30 tipos de salada diferente no buffet. Se você ficar em casa, você vai comer o quê? Macarrão com salsicha? Ou você vai comer uma pizza congelada lá, industrializada, com corante, conservante, etc. Então, não estou dizendo todos, mas uma boa parcela da população se alimenta hoje mal quando você olha para uma festa de comunidade. As festas de comunidade de interior, pelo menos, e algumas aqui da cidade, a minha pesquisa não foi só do perímetro rural. Então, as festas de interior, eu avaliei 20 festas. Todas elas têm fatores, prevalecem os fatores de proteção da nossa saúde, não só do ponto de vista biológico, mas também social, emocional e etc., para que a gente, o ser humano, ele não é só biológico, né? Ele é um ser social e emocional também, então participar das festas de interior é interessante. E daí, do outro lado, tem o que está se tornando cultura que me assusta, por exemplo, a salsicha. Né? Nós fizemos um trabalho, eu presto serviço também para o Colégio Rui Barbosa, nós fizemos um levantamento, um livro de receitas, né? De as receitas de família, assim, né? Qual é a receita da cultura da tua família? E aí a maioria, sim, são receitas legais e tal, né? Históricas. E daqui a pouco apareceu algumas receitas ali que são muito contemporâneas, muito, muito atuais agora, e elas como cultura. Vou dar um exemplo, a salsicha. Então, a salsicha faz parte da cultura de algumas famílias, né? Toda semana é consumido salsicha, né? Então, toda semana, ou vamos pegar um exemplo aí, todo domingo não é domingo se não tiver refrigerante. Então, algumas coisas estão sendo incorporadas à cultura e que não são fatores de proteção, são fatores de agressão. Então, nós precisamos estar atentos, eu não estou criticando nenhum alimento nesse sentido, mas nós precisamos estar atentos, temos que ter essa maturidade enquanto indivíduo de fazer o autocuidado da nossa saúde e filtrar. Eu acho que ninguém desconhece o mal que um refrigerante vai fazer para a saúde. As pessoas consomem conscientemente. Né? Ninguém fala, não, eu tomo refrigerante porque eu acho que ele não faz mal para a saúde. Não, eu sei que tem corante, conservante, açúcar, mas ainda assim eu estou disposto a correr o risco. Eu acho que a pessoa precisa rever isso, né? E pensar nas alternativas. É, algumas coisas, sim, a gente precisa pensar. Pô, se eu chego numa festa de comunidade e não tem água, não tem outra opção, eu acabo, às vezes, caindo. Não? Então, nós precisamos construir uma estrutura social que contribua para a saúde da população, né? Outra situação é, falando nesse contexto de construir uma estrutura social, é o cafezinho, né? O cafezinho, por exemplo, tem muito cuidado para não ser um café excessivamente doce. Em qualquer empresa que você vai, tem café. Para não ser excessivamente doce, senão o funcionário que vai trabalhar contigo ali 30 anos, ele vai sair doente. Por vezes ele vai adoecer, vai pegar um atestado e vai deixar de ser produtivo, não só pelo cafezinho, mas pelo refrigerante que toma no meio da tarde, pelas outras coisas que são ingeridas, pela cultura do ambiente empresarial. Né? Então tem como, eu até faço uma palestra que é cuidando da saúde no ambiente corporativo. Então, cada instituição tem que repensar também, né, os seus hábitos e atitudes internas, de maneira que, assim como na saúde mental, nessa saúde do ponto de vista de alimentação, né, no espaço de trabalho.
Tá, como eu falei, as estatísticas mostram que 31%, aliás, 31 milhões de brasileiros são obesos.
Mais ou menos 15%.
Qual é a maior causa para chegar à obesidade, que leva a pessoa a ter um problema com a obesidade, se tornar obesa? Onde que está a falha na alimentação?
Sim.
Altamente calórica?
É, na verdade, é interessante a gente falar sobre o excesso de peso. O excesso de peso, ele compreende o sobrepeso e a obesidade junto. Okay. Se nós somarmos esses dois, 56% da população hoje tem excesso de peso. Ou seja, de cada dois, pelo menos um, ou de cada dez, cinco, mais de cinco, vamos trabalhar com cinco pessoas, precisam diminuir de peso. Não necessariamente por obesidade, mas porque estão alguns quilos acima do normal. Isso é bem presente. Se você conversar com qualquer pessoa, não, eu gostaria de emagrecer um pouco, né? Então, assim, a obesidade, ela já e tem uma fase antes da obesidade, que é o sobrepeso. A obesidade é uma doença caracterizada, tem CID, é uma doença inflamatória multifatorial, tem muitos fatores. E o sobrepeso não, o sobrepeso é um estado nutricional alterado, é a fase de alerta. Ligou o alerta, você tem que tomar uma atitude no sobrepeso. A obesidade é bem difícil de trabalhar. É necessário trabalhar na obesidade, mas é muito mais difícil. A pessoa fala, mas eu estou com sobrepeso e está difícil, tu vai esperar a obesidade para se tratar? Entende? Então, é necessário a gente começar a intervenção no sobrepeso, naqueles alguns quilos acima do normal, não esperar chegar na obesidade. E aí, tem uma situação aqui que é bem interessante a gente chamar atenção, porque hoje nós temos 56% da população com excesso de peso, mas eram crianças magras. Entende? Se nós pegarmos lá na década de 70 e 80, década de 70, em torno de 11% das crianças até 10 anos tinham sobrepeso. Não era obesidade, sobrepeso. Tinha 3% de obesidade. E aí em 89, 15% das crianças tinham sobrepeso. Hoje um terço das crianças, 33% aproximadamente das crianças, tem sobrepeso. Nós adultos, éramos crianças magras e estamos com mais de 50% de excesso de peso. O que vai ser na nossa sociedade com um terço de crianças acima do peso daqui, no máximo, 15 anos? Entende? Então, nós estamos com um problema seríssimo de peso, seríssimo. Nós precisamos ter uma intervenção mais enérgica, mas de modo geral, a postura do brasileiro, seja nas políticas públicas ou mesmo enquanto indivíduo, é de ele tratar a doença. Ele não investe no planejamento dele.
Na prevenção.
Eu sempre falo que, do ponto de vista de saúde, tu tem que ter um planejamento, Harto, igual ao planejamento financeiro. Toda pessoa tem um planejamento financeiro. Ah, não, quando eu aposentar, ou daqui 10 anos, eu quero estar assim e tal, estou organizando as coisas aqui para eu chegar nesse objetivo. E do ponto de vista de saúde? Ah, do ponto de vista de saúde, eu vou levando. Eu durmo poucas horas e não me importo, eu me alimento mal, eu improviso. Ah, se não der para... A alimentação, por vezes, não tem valor. Se eu não der para comer, eu faço um lanche. Um dia, obviamente, não precisamos ser ferro-fogo. Né? Vai para um acampamento, vai para algum lugar, uma exceção. Mas tem gente que está fazendo da exceção a rotina. E aí não tem dúvida, tem complicações a curto, médio e longo prazo. Mas a proporção, a intensidade do problema, ele vai aumentando também com o passar do tempo. Né? Então a gente precisa avançar enquanto sociedade assim, no autocuidado, e tratar isso com seriedade e fazer investimento. Se o serviço público oferece o serviço, ótimo. Se o serviço público não oferece, invista, assim como você investe num terreno, assim como você investe. Porque por vezes tem gente com... as mortes abaixo de 70 anos a gente chama de morte precoce, não prematura, precoce. Que a expectativa é que a pessoa passe dos 70. Então, se não passou, é precoce. Então, a gente vê pessoas com 50, 60 anos falecendo por doenças associadas à alimentação. Então, a hora que você vai curtir aquilo que você planejou, você comprou um terreno, você fez um investimento lá, construiu alguma coisa para ter um aluguel, ou não sei o quê, para aproveitar aquilo, você não vai aproveitar, porque você não planejou a tua alimentação, você não planejou a tua saúde. Né? Eu vejo pessoas, por exemplo, no consultório que negligenciam o intestino preso, uma constipação. Eu já atendi pessoas com 27 anos de intestino preso. É inadmissível você negligenciar. A constipação é uma doença. Ela não é uma condição temporária, ela não é algo inofensivo. É como viver 27 anos com dor de cabeça, entende? Com cefaleia, com gastrite, não dá para naturalizar as doenças. Você precisa, isso quando já está instalado, mas o ideal é, começou a prender o intestino, uma semana você já tem que começar a pensar numa atitude. Não pode negligenciar isso, porque daí vão vindo uma série de outras doenças, em especial nesse caso da constipação, as doenças intestinais.
Rafael, você falou antes da questão das crianças, aí que eu quero abordar você. Qual é o papel que os pais devem exercer para ter essa premissa, para as crianças terem uma alimentação saudável?
Bom, primeiro entender que as crianças não têm autonomia para adquirir o que elas querem, elas não sabem fazer as suas escolhas, não dá para deixar a criança escolher. Né? Só para fazer uma comparação, se você falar para a criança, você quer, está na hora de parar de jogar o videogame ou tem que continuar? Qual a criança que vai falar, não, está na hora de parar? Eles não têm esse discernimento é dos pais. Então, se a criança, os pais têm que trazer isso para eles, né? E a criança que tem o hábito já de tomar refrigerante, de consumir muito açúcar, bolacha, chips, etc., não é tão simples para tirar, mas é necessário que os pais conversem, expliquem e trabalhem com a criança. Você tem que trabalhar com uma outra alternativa, não só tirar e esconder, isso já é com brinquedo. Se a criança está brincando com um brinquedo que ela não deve, um copo de vidro, e ela não deve brincar com aquilo, não adianta tirar o copo e não dar nada. Você tem que chegar com o copo de plástico e falar, vamos trocar por esse brinquedo aqui? Então vamos trocar por esse alimento aqui? Então você exige cuidar da saúde, enfrentar o sobrepeso, a obesidade, cuidar da saúde, do intestino e tudo, exige planejamento. A verdade é que hoje a gente está fazendo muitas coisas em diversas áreas e na saúde também, sem planejamento. Então, a vida saudável é a vida que você planeja, que você organiza, que você dedique tempo para pensar, uma vida pensada. Não é fruto do deixa a vida me levar, né? A vida precisa ser consciente, ela precisa ter minimamente um padrão de organização. E aí, para os pais, é fundamental isso, porque senão vai cair no improviso mesmo.
Rafael, décadas atrás a gente nunca ouvia que alguma pessoa de 30 anos morresse infartada. Hoje a notícia é bastante recorrente. Uhum. A pessoa, nossa, 30 anos, já infartou. Pode ser causada pela alimentação isso?
Sim, pode. Existem malformações.
Isso, né? Congênitas.
Isso,
né?
Malformações congênitas. E por vezes, talvez acontecia também no passado, mas não se sabia quantas pessoas que faleciam. Eu penso que não na proporção de hoje, obviamente. Até porque, do ponto de vista de alimentação, era melhor a nossa alimentação. A gente era mais ativo fisicamente, mas do ponto de vista congênito, eu acho que não teve grandes mudanças. Agora, do ponto de vista alimentar, sim. Porque a gente trabalhava muito mais fisicamente e aí não sobrava gordura nos vasos sanguíneos para formar a placa de ateroma, por exemplo, que é a redução do vaso por agregação de placa de gordura na lateral. Então, se tinha um calibre lá, vou falar aqui aleatoriamente, né? Um calibre de 10 milímetros e aí foi agregando placa ali, agora você tem 5 milímetros de calibre no vaso. Então, obviamente que a chance de ter um infarto, um derrame, uma trombose é maior. Né? Então, é proporcional à questão da obesidade, que a gente falava, a gente não via pessoas com obesidade. Então, imagina um corpo que está, um corpo obeso hoje, não é só essa questão de infarto, derrame e trombose, mas vamos falar da cardiomegalia. O que é cardiomegalia? O coração, ele tem uma cavidade cardíaca que é onde ele faz o batimento, ele infla e reduz, esse é o batimento. como o coração é um músculo e ele tem que bombear, fazer um grande esforço para bombear oxigênio para um corpo obeso, ele, como todo músculo, ele cresce de tamanho. Se eu pegar o meu braço aqui e levantar um peso além do que ele está acostumado, ele vai crescer de tamanho. O coração cresce, mas ele não volta, ele não reduz. Então, naquela cavidade cardíaca, que é sempre a mesma, ela não expande. O coração expande ali dentro e ele tem pouco espaço para fazer o seu batimento. E aí a pessoa fica ofegante. Então, essa é a condição de cardiomegalia, que era difícil de acontecer, mas e quando acontecia era lá no fim da vida, né? E agora está cada vez mais precoce, porque um corpo tem crianças obesas. Então essa criança não tem dúvida que o coração dela, toda a estrutura dela, imagina a questão da estrutura óssea. A estrutura óssea de uma criança de 10 anos não é preparada para 70, 80 quilos, mas ela tem que sustentar aquilo numa situação de obesidade infantil. Então essa conta vai chegar nas articulações, vai precisar de cirurgia na coluna. Então é uma série de doenças que estão envolvidas com o excesso de peso e que por ver não é levado a sério como deveria pela sociedade, envolvendo todos os setores, não um setor exclusivo.
Meu caro Rafael, conversando com muitas pessoas aí, passado dos 50 anos, mas muitas vezes há referências aos 40. Uhum. A pessoa diz, tenho triglicerídeos alto, tenho colesterol ruim, tenho diabetes, tenho pressão alta. A origem, fora a genética, está na alimentação?
Sim, sem dúvida. Eu posso até fazer um desenho assim, né? Eu gosto de fazer sempre uma explicação, porque o paciente que entende, ele se engaja com o tratamento. Não é simplesmente, estou fazendo porque o nutricionista pediu. Não, eu estou fazendo porque eu entendi o processo. Então vamos lá, a pessoa que se alimenta mal, ela tem uma grande quantidade de resíduos alimentares, vamos dar o exemplo as proteínas, e por vezes ela se alimenta mal, toma pouca água. Então ela concentra uma quantidade de resíduos e aí ela começa uma sobrecarga renal. E a hipertensão, ela começa no rim. Os vasos, os menores vasos que nós temos no sistema circulatório são as arteríolas dentro do rim. E ali, então, elas são sobrecarregadas, porque elas têm um calibre pequeno, micro, e a partir dali que se começa uma hipertensão. Então, isso pela má alimentação, pelos resíduos e por pouca água. Aí, a gente vai pegar triglicerídeo. Triglicerídeo é assim, o triglicerídeo, ele se torna uma gordura, ele não é uma gordura. O triglicerídeo, ele é um carboidrato, ele é um açúcar, ele é um glicídio. Açúcar, farinha, amido. Então, quando você consumir massas demais, o arroz branco em grande volume, enfim, o açúcar, como eu já falei, a própria fruta doce. Tem frutas que são excessivamente doces, como a própria melancia, se o volume for grande. Então, esse padrão de comportamento, ele vai fazer com que sobre glicídios na corrente sanguínea e o corpo vai pegar esse glicídio, que é o açúcar, agrupar três e construir uma membrana ao redor formando triglicerídeo, entende? E aí esse triglicerídeo é uma gordura. Então, se ele ficar na corrente sanguínea, ele pode contribuir para o entupimento de vaso, né? O triglicerídeo é de origem de carboidratos. O colesterol, o problema do colesterol é o LDL, que é o colesterol de origem animal, né? Então, a gente tem que ter vigilância com relação às gorduras, né? Então, a gente pode consumir, mas a gente tem que ter cuidado para não ter excessos, né? E aí, então, se a gente cometer excesso, a gente tem colesterol alto, né? O colesterol alto contribui para o aumento da pressão, contribui para o infarto, derrame, trombose também, né? O diabetes, esse mesmo processo que fez o triglicerídeo aumentar, que é açúcar alto na corrente sanguínea, provoca sobrecarga do pâncreas. O pâncreas, ele ele começa a produzir menos insulina, que é o que dá jeito no estudo, e ainda, em função disso, de aumentar a triglicerídeo, consumir muito açúcar, o peso vai aumentando, e aumentando o peso, aumenta a chamada resistência insulínica, que é a ação que a insulina chega lá na corrente sanguínea, ela abraça a glicose e transporta da corrente sanguínea para dentro da célula. Quem precisa dessa nutrição é a célula, não é a corrente sanguínea. Corrente sanguínea é o canal transportador. Mas a insulina abraça a glicose e leva para dentro da célula. Quando começa a aumentar o peso, o triglicerídeo alto, ou a pessoa se alimentar mal ao longo dos anos, começa essa resistência insulínica. Ou seja, a insulina não consegue mais entrar na célula. E aí o indivíduo vai se tornando diabético. Dessa forma, esse é o diabetes tipo 2, que é o diabetes de má alimentação mesmo. O diabetes tipo 1, aquele que usa insulina, é diagnosticado no começo da vida, a criança ou adolescente, esse é genético, a pessoa já nasceu com aquilo e tal, e desenvolveu, e não necessariamente é por má alimentação. Agora, o tipo 2 é desgaste do corpo, é sobrecarga. Diabetes tipo 2 é mais um caso que eu falei antes, que pedra na vesícula é atestado de má alimentação, diabetes tipo 2 é atestado de má alimentação também. Né? Quem se cuida não terá diabetes tipo 2, desde que tenha uma alimentação correta. E por vezes, é muito comum na nossa sociedade, é interessante a gente fazer esse parênteses, as pessoas acham que tem uma alimentação boa. Essa é uma armadilha. Porque não, eu me alimento bem e tal, eu como isso, aquele outro. Vou dar um exemplo do suco de laranja. Nossa, suco de laranja é saudável. Mas se a pessoa já está com acima do peso ou está começando uma diabetes, uma laranja tem 20 gramas de açúcar naturalmente. Se você vai tomar o suco num copo, tem 3 laranjas, tem 60 gramas de açúcar ali, de frutose, né? Isso sem adicionar açúcar. Então, é saudável a laranja, mas quando a gente faz o suco, a gente concentra. O suco de uva mesmo, integral aquele, é concentrado de açúcar. Então, se a gente tiver esse hábito, se eu tiver o hábito de consumir 2 fatias de melancia todo dia, como que eu vou dizer que não é saudável a melancia? Mas o volume daquilo é que a atitude da pessoa não é saudável. O ato ali não está saudável. E aí vai levando aí a uma série de doenças. Então, por mais que eu sempre brinco, eu falo que até nutricionista precisa de reeducação alimentar. Porque eu mesmo mudei meus hábitos mais de uma vez. Né? E vamos pegar o exemplo do ovo, que lá atrás, né, quando fiz a graduação, o ovo era um grande vilão. Hoje o ovo é um grande companheiro, em especial na terceira idade. Todo mundo tem que comer ovo diariamente, mas quem tem mais de 60 anos, muito mais. O ovo é uma das fontes de colina, e a colina é um aminoácido necessário para construir novos neurônios. Para se evitar ou reduzir a questão do Parkinson, do Alzheimer, de todas as doenças neurológicas. Então, a gente vai mudando, os conceitos vão mudando, os novos estudos vão chegando. Então, todos nós precisamos de reeducação alimentar, todos nós precisamos de um tempo para pensar a alimentação, assim como precisamos de um tempo para planejar o financeiro. Né? Mas o financeiro a gente faz, e a alimentação poucas pessoas fazem.
Rafael, você falou em ingestão de água. Quantos litros por dia em 24 horas?
Não tem um padrão assim. A gente ouve falar sempre de 2 litros, né? Mas eu sempre oriento os pacientes que a urina tem que ficar clara, pelo menos uma vez por dia. Então ela começa amarela, a gente acorda com a urina amarela. Tem bastante resíduos, foi feita uma faxina no corpo durante a noite, sai na primeira urina. Então a hora que ela está bem amarela, a hora que é importante a gente tomar água. Está saindo bastante de impureza ali, o meu rim estava tendo uma sobrecarga naquele momento pela quantidade de impureza que está saindo, então eu já starto o dia tomando água, um copo ou 2 de água já no começo do dia. E aí vou mantendo, eu sempre falo 3 garrafinhas de 500 ml, se a urina ficar clara, tá bom. Ah, não está clara ainda, às vezes a pessoa é mais alta, mais forte, soa mais, trabalha mais exposta no sol, então 3 garrafinhas não vai ser suficiente. Mas a minha referência é a urina ficar clara, pelo menos uma vez por dia ela tem que clarear, ficar transparente. Porque daí você almoça, você come proteína de novo, ela pode amarelar um pouquinho de novo. Mas em algum momento do dia ela precisa ficar próxima de transparente.
Bem, muitas pessoas têm o costume de tomar um copo de água morna ao se levantar cedo e juntar umas gotas de limão. Sob o ponto de vista nutricional, isso é muito positivo?
O limão, sim. A água morna não faz diferença. Mas é de cada um, né? Isso vem também um pouco do inverno, né? Porque no inverno você pegar, abrir a torneira num dia frio, o pessoal fala, eu esquento um pouco para quebrar a friagem, né? Então a pessoa vai se acostumando com a água morna, não tem problema. Agora, o limão sim, a gente precisa de vitamina C todo dia, né? Então 1 ou 2 limões na água, ou na salada, ou no lugar, 1 ou 2 limões por dia é extremamente recomendado. Vitamina C, ela combate o envelhecimento, além de fazer uma série de outras funções metabólicas dentro do nosso organismo. Então é super indicado o consumo de limão, seja na água ou em outro local.
Agora, a receita do Rafael para um bom café da manhã saudável?
É, isso varia muito do perfil da pessoa, né? Mas
de modo geral.
É, hoje a gente tem indicado muito, eu tenho indicado muito, as pessoas tenho recomendado as pessoas a consumir ovos, né? É, até para escapar um pouco dos produtos industrializados, né? Vamos dizer assim, é muito comum hoje o presunto e queijo nas famílias, né? Então o ovo nutricionalmente é mais rico do que o presunto e o queijo, né? Então recomendo ter ovos no café da manhã. E aí o que vai acompanhar vai depender do perfil de cada um, né? Quem é diabético tem que fugir do pão, quem trabalha mais fisicamente come pão com ovo, quem tem um gasto calórico maior, então pode ser o pão com ovo, fazer uma panqueca de aveia, fazer uma crepioca, uma tapioca, enfim, tem uma série de possibilidades aí a partir do perfil. E também tem pessoas que não estão acostumadas com o café da manhã e não fazem questão do café da manhã, não tem problema. Café da manhã não tem problema. Ele é muito mais recente do que a história da humanidade, né? Ele é muito mais um padrão industrial para vender todos os produtos que vão estar postos na mesa, né? Do que a necessidade do organismo. Mas tem gente que precisa. Vamos pegar lá um trabalhador da construção civil, né? Ou até mesmo quem trabalha com intelecto. O nosso cérebro, ele utiliza muito mais, mas ele tem uma equivalência calórica a uma pessoa que trabalha fisicamente. Se você usar ele, vamos pegar uma pessoa que está escrevendo uma dissertação de mestrado, que senta lá no computador 7:30 da manhã, vai até meio-dia, ela gasta igual uma pessoa que está trabalhando fisicamente, em calorias. Porque o cérebro também, ele utiliza muita, tem uma demanda energética alta se você usar ele intensamente, né? Então aí é isso, tem que personalizar. Mas assim, o que eu posso deixar aqui de dica é: valorizem o ovo para o café da manhã, é um bom parceiro. É como ele tem quase todos os nutrientes que o corpo precisa. Então eu sempre brinco, eu falo que é uma cápsula de polivitamínica, né? Às vezes as pessoas, a moda é procurar, né? Ah, eu quero comprar um de A a Z, né? Ali, o de A a Z está ali, ó, o ovo, tá? Então você já começa bem o teu dia.
Pão branco, pão integral?
Depende do contexto, né? Eles não têm grandes diferenças. Não tem. Eu indico pão integral assim mais quando tem algum um intestino que precisa mais, um aporte maior de fibras. Mas do ponto de vista calórico, eles não têm grande diferença, porque mesmo a farinha integral, ele tem a maior parte de uma farinha integral, 90% é farinha branca. E daí tem as fibras ali. Agora, obviamente que tem o pão 7 grãos, tem alguns pães que são assim, carregados em grãos e menos farinha. Esses pães são indicados, né? Então, tem algum... É que tudo é muito personalizável, né? Quem é um diabético, eu prefiro controlar o diabetes, os pacientes diabéticos, evitando pão. A gente tem resultado melhor. Quem quer emagrecer também, a gente tem resultado melhor. Agora, uma manutenção do peso, legal, tranquilo, né? Tanto, e se você consumir, não for 3 vezes por dia, pode ser até pão branco. Não tem problema de você consumir um pão branco. Agora, desde que ele atenda, por isso que tem que personalizar. Ah, quanto você gasta primeiro? Como que está o teu organismo hoje? Você pode consumir? Pode, segue. Não é a cidade inteira, não são toda a população que precisa deixar de comer pão. Agora, aqueles que comem pão no café da manhã, massa no intervalo, seja uma bolacha, um bolo, um macarrão no almoço, enfim, passa o dia de farinha, esse precisa repensar, porque ele está inflamando excessivamente o intestino.
Tá, também se tem muito consumo de grãos, de castanhas, amêndoas, linhaça, chia e tal. Tudo legal nisso?
Tudo legal. A não ser que tenha algum problema intestinal, alguma sensibilidade, tem que cuidar um pouco com, vou dar o exemplo da linhaça, né? A linhaça seca em semente, ela é pontiaguda, né? Então se você tiver uma inflamação intestinal, um contexto assim atípico, aí tem que ter um cuidado. Mas se não, o restante, quem está relativamente saudável, esses grãos todos contribuem.
No teu consultório, quem mais te procura? Pessoa que quer perder peso, quer atacar a obesidade que ela tem? É essas pessoas que mais procura, ou todos deveriam procurar um Sim. nutricionista para formatar um estilo de vida mais saudável, mais adequado?
Com certeza todos. Eu já falei antes, né? Sim. Até nutricionista precisa de reeducação alimentar. Se todos precisamos planejar financeiramente a nossa vida, todos precisamos planejar a nossa saúde. E a nutrição é fundamental. É mais importante do que o tratamento medicamentoso. Então, ele tem que vir primeiro. Entende? Para você não precisar... A prevenção é nutrição. Do ponto de vista de inúmeras doenças, né? Não estou falando de saúde mental e outras aí. Mas do ponto de vista de prevenção de inúmeros distúrbios que a sociedade trata hoje com remédio ou com cirurgias, a prevenção é nutricional. É o que você come. Você é resultado daquilo. Né? Então, assim, mas a gente vê no consultório que a maior parte das pessoas sim vem por obesidade, uns 80%, mas a gente trata muito diabetes para colocar nos eixos, triglicerídeo, pessoas magras com triglicerídeo, com colesterol, alguns casos de anemia, intestino preso é muito prevalente. Eu acho que assim, uns 2/3 das mulheres têm problemas com o intestino preso, é mais incidente nas mulheres. E como eu disse, não pode ser negligenciado, tem que ser tratado. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, porque a origem da constipação, ela está muito mais associada com a alimentação. Então a gente precisa resolver a base, não adianta procurar medicamento, né? A gente muitas vezes vai fazer uma parceria sim com o tratamento, quando você já está doente. Mas se você tratar uma constipação adequadamente, você não vai ter a doença. A doença é resultado de uma constipação, por vezes, negligenciada. Né? Ou até mesmo episódios de diarreia negligenciado. Então, todos precisamos passar por uma reeducação alimentar, pensar. E o legal é assim, que o que você faz em consultório, o que você faz em reeducação alimentar, em investimento, em nutrição, você divide com a família. Então, não é uma pessoa que está tratando. Aquele hábito vai se estender para 3-4 pessoas. Em média, aqui em Marechal, temos 4 pessoas por casa. Então, por vezes, minimamente um faz o investimento, mas 4 ganham com aquilo, de modo indireto. Muitas famílias fazem, já vão todos, que é o correto. Daí você faz, você tem o benefício direto, personalizado. Mas mesmo que indiretamente, uma mãe, um pai que decide substituir um hábito ruim por um hábito bom, a família inteira vai herdar aquilo. Né? Um pai que se compromete, por exemplo, é curioso. A gente encontra pessoas para preparar alimentos sólidos. Muito animado. Um pai, por exemplo, no domingo ele fala, fique tranquilo que o churrasco é comigo. Aí o cara tem todo um rito, ele tem que ir já na quinta, no sábado ele já tem que comprar a carne, selecionar a carne, tem que passar a pegar a lenha, ele tem que lavar os espetos, ele tem que ajeitar a churrasqueira, tudo, e ele fica ali das 10 até meio-dia ali, se dedicando naquilo. E aí para fazer um suco, por exemplo, para o líquido, por vezes o problema da casa é que ninguém quer fazer. É uma coisa de 10 minutos. Né? Então, você estraga a tua saúde porque não quer dedicar 10 minutos para um líquido saudável, por exemplo, um suco de limão, um suco de maracujá, um suco de, sei lá, enfim, de uma fruta que não tem tanta doçura. Né? A gente tem que ter cuidado com o suco, mas um suco de uma fruta que não tem tanta doçura. Então, a gente dedica muito tempo para o sólido, mas para o líquido a gente aceita qualquer coisa. E às vezes o líquido vai nos adoecendo.
E o ritual de preparar um churrasco seja até desestressante.
Sim, é desestressante, mas o que eu quis dizer é assim, você entende? Que a gente...
Questão de prioridades, né?
Isso. E é uma coisa simples, não é distante para você abandonar o refrigerante. É uma coisa palpável, fácil.
E fácil.
Entende? E a família inteira vai ganhar com aquilo.
Só uma boa vontade de fazê-lo.
Isso, exatamente.
O que não entra no cardápio do nutricionista?
Ah, em especial os produtos ultraprocessados. Né? Então a gente trabalhar, e vamos falar o que seria um produto ultraprocessado, assim, são coisas que por vezes a gente nem sabe a origem dele. Vou dar um exemplo de um chips. Tem chips que a pessoa não sabe, eu mesmo tenho dificuldade de dizer tudo que envolve um chips. Qual a origem? Ah, é de milho, mas como assim de milho? Ah, não, não é de milho, é de trigo. Ah, não, é. Então foram tantos processos que descaracterizou a origem. Quando você olha para o queijo, ah, não, vem do leite, o iogurte. O pão vem do trigo e tal, você começa a fazer uma polenta, vem do milho, você faz uma associação. Agora, quando você pega um produto ultraprocessado, você não sabe de onde vem. Entende? Então, esse tipo de produto ultraprocessado é o número um para tirar da lista. Entende? Então, aqueles que são carregados em corantes, conservantes, e que tem outro detalhe, né? Eles têm um valor agregado alto. Né? Então, às vezes, você vai comprar um chips lá que é 16, 18, 20 reais. Né? E aí, isso dá uma dúzia de ovos. né? Mais do que uma dúzia de ovos, isso aí dá uma bandeja de ovos, né? Então você tem ali uma quantidade nutricional numa bandeja de ovos inúmeras vezes mais saudáveis, né? Nutritivos do que um salgadinho, às vezes, enfim. Então, esses ultraprocessados aí que vão entrar com chips, refrigerante, bolacha recheada, enfim, tudo aquilo que tem embutidos, né, salsichas e etc., nuggets, enlatados, refrescos artificiais. Então, essas coisas são para não estar no cardápio, ou para uma exceção. Ah, vou acampar, vou levar um refresco junto lá. Tudo bem, é uma exceção. A rotina com esses alimentos é o problema.
Rafael, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa conversa, para esse bate-papo sobre nutrição. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Harto. É sempre uma alegria poder compartilhar conhecimento com a população rondonense. Fico à disposição e convido a todos, né, para pensarem, né, sobre a sua saúde, sobre o caminho que estão trilhando. Eu sempre falo que os adultos, eles já estão numa encruzilhada. Eles precisam decidir se ele quer ter saúde ou se ele quer ter doença. Alguns já avançaram no caminho da doença. Quem já tem hipertensão já pegou um caminho. Quem já tem diabetes já pegou um caminho, né? Quem já está com sobrepeso já pegou um caminho. Ele está mais perto do problema, dos problemas, do que da saúde. Então ainda dá tempo de voltar um pouco e recomeçar. Mas daqui a pouco não dá mais. Então eu quero deixar essa mensagem final dizendo: invistam, seja tempo ou recursos financeiros, na saúde de vocês. Esse é o maior patrimônio que nós temos. E eu não falei aqui, mas um corpo bem, do ponto de vista alimentar, ele ganha também em saúde emocional, social, humor, relacionamento com as pessoas. Então tudo começa a se ajeitar a partir de uma base que é a alimentação adequada.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, foi um prazer tê-lo em nossa companhia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto no próximo final de semana com mais uma entrevista. Até lá!